todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Olá, meus amigos da Jovem Pan, começando agora mais um Camisa 10, 21 de janeiro de 2020. Vou ser piegas aqui agora, já está acabando o mês. 21 de janeiro, é, rapaz, é o Camisa 10 no ar. Essa semana tem a volta do Campeonato Paulista, os clubes em São Paulo se movimentam. Hoje tem jogo importante na Copa São Paulo, Corinthians lutando para chegar a mais uma decisão. Mais uma final, quem sabe, na carreira do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e enfrenta hoje o Internacional de Porto Alegre. Aliás, os dois times gaúchos estão nas semifinais da Copinha. O Inter joga hoje com o Corinthians, o Grêmio joga amanhã com o Oeste de Barueri, o Oeste que deixou o São Paulo pelo caminho, e o Campeonato Paulista, claro, está voltando, Pedro Marques.
É, o ano passa rápido, né, meu caro Gabriel Dias? Muito boa tarde para você e todos aqueles que nos acompanham nesse Camisa 10. Hoje, então, Corinthians e Internacional, às 19h15, com o José Manuel de Barros, Velho Vamp, o Vampeta, eu, Pedro Marques, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nós vamos acompanhar essa partida do Corinthians na Copa São Paulo. E aqui no Camisa 10, vamos trazer a pré-temporada dos clubes, que está se encerrando, Campeonato Paulista chegando, os estaduais. Vamos passar a limpo tudo aqui no Camisa 10, Gabriel Dias.
É verdade. E aí, Flávio Prado? Aliás, o Deyverson apresentado na Espanha, tem muito torcedor de do Palmeiras aqui em São Paulo soltando fogos, viu, Flávio? Boa tarde.
Boa tarde. Ele vai fazer gols, ele vai retomar uma carreira que ele não deveria ter quebrado. Conforme disse o próprio empresário dele, ficou louco da vida dele ter voltado para o Brasil quando ele estava numa carreira rumo a equipes maiores lá na Europa. Vocês falaram que o tempo passa, ainda bem que passa, né? Senão o mundo acaba. E aí eu lembrei de uma frase de Sartre, quando ele diz o seguinte: já que o tempo vai passar e a vida é muito curta, vamos aproveitá-la e não deixar que ela seja algo medíocre.
Olha...
Muito bom, hein, Flávio?
Bom,
você,
né?
Você já pode virar coaching,
Flávio Prado.
Meio dia e quatro. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
Também. Estamos de volta com o Camisa 10. E o Gabriel Dias vai trazer agora as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista, o timão do povo, o timão de tanta gente. Corinthians que se prepara aí para a temporada 2020, né, Gabriel Dias?
É verdade, Pedro Marques. O Corinthians que hoje, ainda além da temporada, é um batalhão de jogos aí para o torcedor do Corinthians acompanhar nessa semana. Hoje tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 7h15 da noite na Arena Barueri. O técnico Diego Coelho não irá contar com o Gabriel Pereira, que é um jogador que se destacou bastante ao longo da primeira fase da Copinha. O Corinthians que pela primeira vez deixa a sua sede em Franca e vai jogar em Barueri, na região metropolitana do estado de São Paulo. O jogo terá cobrança de ingressos, então para o torcedor que ficou habituado à primeira parte da Copa São Paulo não pagando ingressos, hoje terá uma cobrança e o ingresso mais caro custa R$30. É claro que além disso também teremos meia entrada, então R$15 você vai poder assistir o jogo Corinthians contra o Internacional de Porto Alegre. A escalação do Corinthians hoje deve ter Guilherme, Daniel Marcos, que marcou o gol nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, Felipe Ronald na zaga, Lucas Pires é o lateral esquerdo, Xavier, Rafael, Richard, Juan Oliveira e Léo Pereira, e o Sandoval, atacante. O Corinthians está definido já pelo técnico Diego Coelho, como eu disse, não conta com a participação do Gabriel Pereira, suspenso com o terceiro cartão amarelo. O Corinthians tem invencibilidade no torneio, não perdeu nenhum jogo, é claro que defende também essa invencibilidade hoje e luta para chegar em mais uma final de Copa São Paulo. O time não chega desde 2017, ainda que seja a equipe que mais conquistou títulos na temporada. O time principal volta aos seus trabalhos, os treinamentos hoje. Ontem o técnico Thiago Nunes concedeu uma folga para o elenco, que retornou de intertemporada dos Estados Unidos. Agora começa os seus trabalhos de treinamento. A estreia será na quinta-feira. O Corinthians terá pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto às 21h30 na Arena Corinthians em Itaquera. Os ingressos já estão à venda. E o Corinthians também não vai autorizar a participação do Guilherme Romão, lateral que está emprestado ao clube de Ribeirão Preto e que pertence ao Corinthians. No contrato, o jogador não pode entrar em campo contra a sua ex-equipe, ou pelo menos a equipe que ele tem vínculo momentâneo. Esse vínculo com o Botafogo é de empréstimo, então ele pertence ao Corinthians. Outro destaque é que a negociação por Rony continua se desenrolando. Publicamente, o Corinthians já não fala mais do negócio. Nos bastidores, a situação vai ficando mais difícil, porque o Palmeiras entrou na parada, e quando o Palmeiras entra, a questão financeira pesa bastante. Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians estão dispostos a arcar com cerca de 28 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Rony. O problema agora também é o salário do atacante, né? Se o Atlético pagará metade ou não. Todas essas tratativas estão sendo feitas nos bastidores. A verdade é que muita gente já dá o negócio para o Corinthians com uma distância maior com relação ao rival Palmeiras. São essas, então, as informações do Corinthians, Pedro Marques.
Flávio Prado, Corinthians que perdeu o Michael para o Flamengo, a disputa com o Flamengo, e agora, pelo que tudo indica, está perdendo o Rony para o Palmeiras. Por que que o Corinthians está levando outro chapéu nesse mercado da bola, hein, Flávio?
Porque ele não tem dinheiro, e deveria ter, né? O Corinthians tem a segunda maior torcida do Brasil, portanto deveria ter mais dinheiro do que tem, mas a realidade é que o Corinthians não tem dinheiro, e como ele não tem dinheiro, não vai conseguir brigar. Precisa ser criativo, como foi no caso do Luan. Pegou um jogador que tem um nível muito alto, mas que não estava feliz onde estava, talvez o mercado dele não fosse tão grande. Tem que trabalhar sim, porque os jogadores que estão em destaque, como estava o Michael, como está o Rony, fica muito difícil de se brigar por uma coisa muito básica, né? Não tem grana. Quem tem mais grana vai ao mercado, compete, vai junto. E havia também o desgaste com o Petralha, né? E quem manda no Atlético Paranaense é o Petralha.
E o novo reforço do Real Madrid, agora na Europa, é o Renier, né? Jovem jogador que estava no Flamengo. E o Mengão, time do Rio de Janeiro, soltou um vídeo mostrando aí breves lances do Renier, jogador que agora está no Real Madrid. Vamos acompanhar. E aí, Flávio, o que você pode falar desse jovem jogador que passou pelo Flamengo e já está agora com o novo clube, que é o Real Madrid, Flávio Prado?
Ele vai para o Castilha, né, que é o time B do Real Madrid, vai ter que pegar rodagem, vai ter que se sentir num novo tipo de futebol, um novo tipo de jogo. Verdade que o Flamengo é o mais próximo, né, do que se faz na Europa, que nós temos aqui, inclusive metodologia de treinamento. Eu falei com o Paulo Pelaipe nesse final de semana, gravei inclusive uma matéria que nós vamos mostrar no Mundo da Bola, mostrar na programação no final de semana, explicando a metodologia do Jorge Jesus, que tem muito a ver com a Europa. Mas é outra coisa, é outro mundo, é outra pegada, outro nível de repercussão. E tudo isso o Renê precisa se habituar, precisa crescer. A gente não tem muita noção ainda do que é esse jogador. Eu acho que ele tem condição de fazer sucesso por lá, mas é agora que ele vai começar a ser testado efetivamente.
E o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, falou sobre a chegada de Renier.
Gracias. Bueno, es que no sabemos. Lo que sabemos es que ahora es un jugador del Real Madrid, eso sí, es un futuro igual, pero no todavía no está aquí con nosotros. Entonces hay que ir paso a paso y pero la idea, como siempre, es un jugador de futuro, y cuando llegará aquí veremos lo que vamos a hacer, pero yo creo que en un principio será con el Castilla seguramente.
Dani abre falando o seguinte, né? Ah, o que eu sei é que é jogador do Real Madrid, que chegou agora e tal. E, Flávio, o que é que você pensa dessa declaração do Zidane, né? Ele não demonstrou muito conhecimento do Reinier, né?
Ele não demonstrou nenhum, ele não conhece o jogador. Ele falou agora, quando ele chegar, nós vamos ver o que vai
jogador
acontecer.
Jogador de futuro, né, ele disse.
Mas, gente, isso aí é uma coisa óbvia. Ninguém vê Campeonato Brasileiro na Europa. Não existe isso, não tem isso aí.
Não tem transmissão, né?
Nada. Não, nem transmissão, não tem transmissão porque não há interesse, é outro nível de jogo e tal. Isso aí, é claro que o Real Madrid tem olheiros, tem pessoal de análise de desempenho que leva o jogador por características que podem interessar o clube, mas não necessariamente por indicação do técnico. No caso aqui, ele não tem a menor ideia de quem seja o Renier, vai ver, vai sentir o jogador e vai ter tempo para fazer isso vendo o Castilho.
Agora meio dia vamos em 13, com São Paulo. Vamos falar do tricolor do Morumbi, o São Paulo que também volta a campo neste meio de semana e com um problema com um jogador que vai pro banco de reservas. Quem é ele, Giovanni Chacon?
Alexandre Pato, né? Alexandre Pato, Gabriel Dias, boa tarde pra você, boa tarde pro Pedro Marques, pro Flávio Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Ainda sobre essa questão de futebol europeu, o Flávio falava isso, uma notícia que me chamou a atenção saiu ontem, né? A IFFHS, é uma instituição aí de história do futebol e tudo mais, estatística.
É feito no fundo de quintal, né?
Mas você...
um porão, agora melhorou, agora é num porão. Era no fundo de quintal, no fundo, sabe? Agora virou bom, agora foi pra um porão, mas vamos lá.
É que deixou, deixou o Brasil, o Campeonato Brasileiro, na segunda colocação de todos os campeonatos no mundo, atrás apenas da Premier League.
É, o colombiano é o sexto.
É, exatamente.
Como eu falei pra vocês, é uma instituição que era num fundo de quintal, agora é num porão.
Bom, vamos falar então do São Paulo Futebol Clube. Não é o Paulistão o segundo melhor campeonato do mundo, mas é o campeonato
Se dependendo da negociação, pode virar até o primeiro.
Talvez eles fizeram
vai chamar o segundo. Paulistão League, que é a Premier League.
Champions Paulista. Bom, o São Paulo estreia contra o Água Santa, né? Quarta-feira, estádio do Morumbi, 9:30 da noite. Jogo importante que a Jovem Pan transmite direto do Morumbi. O Tricolor já tem um time base que foi treinando nessa pré-temporada em Cotia e também na temporada agora já normal, voltando pro CT da Barra Funda. Tem aí o Volpi no gol, a zaga com o Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo no meio-campo, o Tchê, o Hernanes pegando a vaga do Igor Gomes e o Daniel Alves novamente no meio-campo. Isso ainda causa muita discussão, principalmente na torcida do São Paulo. Aí o Elinho na ponta direita, fazendo bons treinamentos, e o Diniz sempre falou isso e mantém o discurso: bons treinamentos rendem lugar no time titular nas partidas. O Vitor Bueno na ponta esquerda e no ataque o atacante Pablo. Tanto o Pablo quanto o Pato precisam de um ano melhor, um ano de redenção, marcar mais gols. E é isso que o próprio Fernando Diniz espera com esses dois jogadores. Everton Felipe, qual a situação dele? O Cruzeiro quer a contratação do Everton Felipe por empréstimo, porém é o Everton Felipe que ainda anda travando o negócio na teoria. São Paulo e Cruzeiro já estão acertados, falta aí o Everton Felipe se acertar com o Cruzeiro. E aí uma última informação, a mídia mexicana vem falando muito da saída do Iturbe, jogador que pertence ainda ao Unam Pumas, né, o time do México, e que ele estaria indo para o São Paulo. Eu conversei com algumas pessoas dentro do São Paulo, pessoas fortes dentro do clube, que confirmaram que isso só passa de boato, isso não passa de boato. Então, é um jogador que surgiu como grande revelação, nunca estourou como se esperava que estourasse, jogou pela Roma, passou pelo Campeonato Italiano, hoje está no México, 26 anos, é um ponta de velocidade. Nesse momento, a informação que eu tenho é que não passa de boato. Pode ser que vire o jogo, pode ser que comece sim uma negociação, mas nesse momento não existe nada entre São Paulo e Iturbe, Gabriel Dias.
Muito obrigado, Chacon. Flávio, como é que você vê esse início de temporada, essa volta do São Paulo para a temporada 2020? Vem cercada de expectativa, logo mais tem Libertadores batendo a porta, agora tem Campeonato Paulista. Como é que você vê a volta do São Paulo com a sequência do trabalho do técnico Fernando Diniz?
A princípio, a ideia de jogo é a mesma com a qual o São Paulo terminou, né? Com essa brilhante ideia de liberar os dois melhores jogadores pro pré-olímpico, né? Coisa ridícula. Então o São Paulo vai ter que improvisar, vai ter que botar o Hernanes e o Elinho, o Elinho pelo lado do campo, o Hernanes como jogador que faz a função do Igor Gomes. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Pato tá no banco porque ele procurou o banco. Ele Não fez por merecer outra situação.
Flávio, o São Paulo tem o Água Santa nessa estreia de Campeonato Paulista e depois o clássico contra o Palmeiras no domingo, né? A gente sabe que os nossos cartolas vivem de resultados, do imediatismo, enfim. Se o São Paulo fracassar nesses dois jogos, você pensa que o Fernando Diniz balança no comando do São Paulo? Porque tem alguns que, enfim, estão ali vivendo o clube e tal e dizem que tem que considerar esses jogos como se fossem verdadeiras finais. Você concorda ou não?
A cabeça dos cartolas é isso mesmo, mas graças a Deus eu não penso como eles, né? Isso aí é uma coisa imbecil, né? Se o cara não serve pra depois de dois jogos, ele não poderia ter preparado o time pro ano inteiro. São Paulo tá em fase de pré-temporada. Ou o cara tem condição de fazer um trabalho por um ano, ou você não pode dar pra ele a preparação. Aí você manda o cara embora e começa um trabalho do zero depois que acabou a pré-temporada. Mas eu não me ficaria surpreso.
Mas você acredita em milagres, Flávio Prado?
Seria um milagre.
Na segundona do futebol turco, na partida entre Uzakspor e Ergeni, um pênalti marcado no final da partida para o Ergeni obrigou o goleirão Aydin a fazer uma defesa espetacular. Só que aí, o juizão entendeu que ele se adiantou na cobrança e o goleiro acabou tomando cartão amarelo. Na segunda cobrança, mais uma defesa e novamente o goleirão Aydin foi punido. A gente vai acompanhar aqui por imagens, você que nos acompanha no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ele recebeu o cartão amarelo pela adiantada, o segundo pênalti, né, voltou à cobrança, defendeu de novo. Só que aí o juiz entendeu que ele se adiantou novamente e mostrou o cartão vermelho, já tinha o amarelo, mostrou o cartão vermelho, isso no campeonato turco, segunda divisão do campeonato turco. Então, com o goleiro expulso, o zagueiro Levent Aktuk foi pro gol e adivinha, defendeu o pênalti também. Mais uma vez, a partida terminou 2-0 para o Uzakspor, que é drama. O 13º na tabela de classificação da segunda divisão do campeonato turco, né? Milagres também acontecem, também. Tá vendo?
Meio-dia e 20, agora tem uma novidade para vocês. Na Telha Norte, você deixa sua casa novinha e ainda pode ganhar um carro. Isso mesmo, é a promoção Marcas que Aceleram Telha Norte. A cada R$150 em produtos das marcas participantes, você ganha um número da sorte. E depois é só cadastrar no site da promoção. E pronto, aí você já está concorrendo a um carro zero por semana. Para saber mais, acesse promoçãomarcasqueaceleram.com.br ou visite a loja Telha Norte mais próxima. Não fique fora dessa. Meio-dia e 20, vamos falar do Alviverde. O Palmeiras tem torcedor comemorando o jogador que já foi embora, Pedro Marques.
É, o Deyverson, né? Enfim, o Deyverson foi anunciado pelo Getafe da Espanha, que nas suas redes sociais divulgou ali uma imagem, um banner, né, uma publicação com o Deyverson, né, novo jogador do Getafe, enfim, o torcedor do Palmeiras que aguardava por esse anúncio já há alguns dias. Houve uma indefinição porque o Getafe precisava se livrar de alguns dos seus jogadores para poder anunciar o Deyverson, né, de um dos seus atacantes, no caso, para poder anunciar outro, que é o Deyverson, que chega, está de volta ao futebol espanhol para atuar no Getafe, tá? Então, para você que nos acompanha por imagens, Deyverson Silva, a publicação do Getafe nas suas redes sociais. O caso, o Deyverson marque 9 gols e dispute mais de 50% dos jogos, o Getafe será obrigado a pagar ao Palmeiras 6 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, por parte dos direitos econômicos do jogador. Ele foi emprestado, então, por 6 meses, com essa opção de compra. O Palmeiras, é claro, torce pelo sucesso do Deyverson para poder ter mais caixa, né? Para poder lucrar com essa saída dele para a Espanha. Por enquanto, empréstimo de 6 meses, com essa opção de compra do Deyverson, caso ele cumpra as metas, né? E seguindo na Espanha, o Verdão retomou as negociações por Guilherme Arana. Nos últimos dias, a negociação foi retomada. O Guilherme Arana tem sido pouco aproveitado pelo Atalanta, clube ao qual ele foi emprestado, né? Pertence ao Sevilla, mas foi emprestado ao Atalanta. Só fez 4 jogos pelo clube, já deu inúmeras entrevistas relatando o seu descontentamento com a diretoria, com o técnico, está para sair lá da Itália e aí voltaria para o Sevilla, que também não tem pretensão nenhuma de manter o Guilherme Arana no seu elenco. Então, o caminho do Guilherme Arana é o Brasil, o Palmeiras se mostra interessado, o Atlético Mineiro está nessa briga, mas há um impasse. O Sevilla quer emprestar o jogador com a obrigação de compra do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras teria o Guilherme Arana por 6 meses e depois dos 6 meses teria que pagar uma quantia ao Sevilla obrigatoriamente. mas o Verdão, na realidade, quer apenas a opção de compra. Quer o jogador emprestado, mas a opção de compra vai terminar o contrato e o Palmeiras decide se vai pagar ou não o pedido do Sevilha. Esse é o impasse na negociação. O Atlético Mineiro chega forte também para trazer o jogador, né, repatriar o jogador que fez tanto pelo Corinthians, se destacou pelo Corinthians em 2017, revelação corintiana que pode pintar no Palmeiras. O Verdão, então, estreia no Campeonato Paulista diante do Ituano às 19h15, fora de casa, nessa quarta-feira, e já com um problema para o professor Vanderlei Luxemburgo, porque ontem o Bruno Henrique, volante do Palmeiras, peça aí que é incontestável titular nesse time do Verdão, sentiu dores, passou aí por um exame na tarde de ontem, foi constatada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Bruno Henrique perde a estreia do Palmeiras no Paulistão 2020. Para o seu lugar, Ramires. O treino de ontem indicou que Ramires será o titular do Palmeiras no lugar do Bruno Henrique. O provável Palmeiras deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo como zagueiro, sim, Felipe Melo como zagueiro, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. No meio de campo, Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima. Lucas Lima que ganhou moral, né, após os treinos na Flórida. Na frente, Dudu, Rafael Veiga, para o descontentamento de muitos torcedores do Palmeiras que não gostam do Veiga. Veiga será titular. E Luiz Adriano, seguindo a tendência, Luiz Adriano será o atacante, a esperança de gols do Palmeiras nessa estreia de Campeonato Paulista. Então, é isso. Palmeiras que agora se movimenta no mercado da bola, já se desfez de mais de 10 jogadores e agora se movimenta no mercado da bola. E aí, Flávio, o que, é que você pensa do Guilherme Arana no Palmeiras? Essa identificação dele com o Corinthians pode atrapalhar na ida dele ao Verdão?
Não faz a menor diferença. Se ele jogar a bola, tudo bem. Agora, esse rapaz, ele não se acertou na Europa em nenhum momento. Ele tem jogador que é jogador só daqui mesmo, né? Ele foi pro Sevilla, não jogou nada, ele foi pro Atalanta. E são times que jogam no estilo que favorece o estilo dele. Ele não é um jogador de marcação, é um jogador de chegada, de boa habilidade, mas ele não conseguiu jogar.
Ele reclama da falta de oportunidades.
Nenhum treinador deixa de dar oportunidade para aquele que dá retorno a ele, treinador, né? Então, aquela terceirizar a culpa é a melhor coisa que você. É maravilhoso isso, né? A culpa é da chuva, a culpa é do sol, a culpa é do outro. Se ele tivesse jogado um bom futebol, por certo ele estaria jogando. Agora, no Corinthians ele foi bem. Então, imaginando que ele seja um jogador de Brasil, ele pode dar certo, sim. Não sei quanto custa. Também essa coisa de opção de compra obrigatória, precisa tomar muito cuidado para não entrar em gelada.
Ô Pedro Marques, mais uma vez, o Flávio gosta bastante dessas situações. Tivemos um reforço canino, Pedro Marques. Ah, onde, é? Pedro Marques?
É um reforço canino. O cachorro entrou em campo na partida entre San Luis e Cruz Azul no México. O cachorro fez tanto sucesso que virou até mascote do clube mexicano. Partida então entre San Luis e Cruz Azul. A repercussão positiva foi tão grande que o San Luis adotou o cachorro, que é o novo membro da equipe mexicana. O nome do reforço Tunita, é Tunita, né? Tunita. E teve até mesmo vídeo de apresentação.
Que maravilha, hein, Flávio?
Tá vendo? Entrou em campo, fez sucesso.
Olha o Walter.
Na América é cachorro, é quero-quero, é gato, isso aí, rato nos estádios, é o mais normal do mundo. Agora, tiveram uma boa sacada, né? O cachorro tá, pelo que eu tô vendo, tem mais habilidade que muito jogador profissional, viu? Né? Tá, domina bem a bola e tal. Tem muitos que não sabem dominar, não. Mas normal, né? Cachorro aqui pela América é normalíssimo.
É o time do Centurion, Chacon me avisa aqui ao fundo.
Por exemplo, esse é um cara que pode brigar com a posição do Centurion. Né? Centurion é xarope, ele pode brigar com a posição do Centurion.
Meu Deus do céu. Vamos falar do Santos, vai, Pedro Marques.
É hora de descermos a serra aqui no Camisa 10.
É uma menina, viu, o cachorro? Bem-vinda, Tunita. É uma menina.
Tá explicado, Flávio entende bastante.
Não, que eu vi escrito lá, bem-vinda, Tunita.
Tá certo.
É uma cachorrinha.
Vamos então descer a serra, falar do Santos com o Diogo Mesquita. Boa tarde, Diogo.
Boa tarde, Pedro. Olha, o Santos que estreia nessa quinta-feira no Paulistão terá um desfalque importantíssimo. O zagueiro Lucas Veríssimo, ele que quase foi negociado, o Santos ainda precisa de caixa para a próxima temporada. Uma das opções era vender o Lucas Lucas Veríssimo, bastante valorizado, um dos símbolos, um dos principais jogadores desse elenco. Mas o Lucas Veríssimo, em treinamento, sentiu o joelho direito, foi diagnosticado um estiramento no joelho direito do zagueiro, portanto, ele desfalca o Santos na estreia desse Paulistão. O departamento médico do Santos já tranquilizou os torcedores, disse que não é nada operável, mas mesmo assim o jogador desfalca provavelmente por mais de uma partida a equipe do Santos. Lembrando que o Soteldo, atacante, também um dos principais jogadores do Santos na última temporada, o Soteldo, ele serve a seleção venezuelana sub-23, também será outro desfalque importantíssimo para o Santos nessa quinta-feira, partida contra o Bragantino. O Alisson, ele que hoje é um dos principais jogadores do Peixe, pelo menos é o que mais vestiu a camisa do Peixe, após a saída do Gustavo Henrique, após a saída também do Vitor Ferraz, o Alisson falou com a imprensa na segunda-feira sobre essa estreia. Vamos ouvi-lo.
A realidade é que todo mundo sabe que a nossa pré-temporada é muito curta, né? A gente tem pouquíssimos dias para treinar, para adquirir a melhor forma física possível, né? Só que a gente vem treinando para isso, né? A gente está buscando isso, tá bem. A nossa ideia é dar continuidade no trabalho que foi feito em 2019, que foi muito bom, né? E com algumas alterações que o Gesualdo pretende fazer, taticamente, tecnicamente. Então, a gente está se preparando para que a gente possa estar no nosso melhor o mais rápido possível.
Aí o Alisson, ele que deve começar o ano como titular pela equipe do Santos. Os ingressos já estão à venda, abriram nessa segunda-feira para o torcedor comum, para o sócio-torcedor, já estavam sendo vendidos desde a última sexta-feira. A expectativa, como é a estreia da equipe do Santos, primeiro jogo nessa temporada, é de Vila Belmiro lotada. Gabriel.
Boa, valeu, Diogo, muito obrigado. E aí, Flávio Prado? O Santos, o novo técnico, e essa baixa aí que será o Lucas Veríssimo para abertura do Campeonato Paulista, Flávio Prado.
É uma pena, o Lucas é muito bom jogador. Eu conheci o Lucas esse final de ano, é um cara muito legal, ouvindo a Jovem Pan, a família dele ouve.